podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.
E hoje vamos entrar a um tema nada menor como as finanças pessoais e a participação desta mulher madura dentro de sua estrutura familiar e das finanças como um todo. Vamos a convidar a Mari. Um minutinho, já. Mari, te estou chamando.
Olá!
La verdad que una mujer más que inspiradora, con un currículum, sinceramente, un orgullo tenerte en el espacio de encuentro, do camino de encuentro, Mari, porque vos es una mujer más que inspiradora. Tenés para contarnos de tu historia de vida, de tu carrera, do que significó estar dentro de un mundo, te diría que casi 100% masculino, y vos hace 40 años que está dentro de este mercado, entonces realmente tenés mucho para compartir de tu historia y también para encorajar a estas mujeres que nos están escuchando hoy para asumir como parte de su independencia también la independencia económica. Uno de los objetivos para las personas que han entrado por primera vez, que no conocían, O Camino se fundó en el año 2018 con encuentros presenciales en la librería Cultura do Shopping Iguatemi, de 15 en 15 días, para mujeres 50 más, en donde pudiéramos trabajar todos los temas pertinentes a esta fase de la vida y con el objetivo de buscar calidad de vida. Y hoy, cuando yo estaba preparando el material para hoy, pensaba que a independencia económica también faz parte de la calidad de vida. La tranquilidad con el patrimonio, con el futuro, con cómo se va a aposentar, con cómo va a vivir esta mujer que hoy consigue por lo menos 80, 85 años con prevención, con calidad de vida, tener la tranquilidad que con el patrimonio que la tiene va a poder llegar bien. Bueno, gustaría que nos contaras un poco de tu historia, de tu biografía y después entrar en el tema de hoy que hallo muy importante.
María Por Laura, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Você faz um trabalho incrível também junto às mulheres e para mim é realmente uma honra estar com você também. Obrigada pelo convite. Então, voltando à sua pergunta, eu comecei muito cedo, já fazendo advocacia, mas acabei entrando no mercado financeiro por um convite que eu tive para fazer um curso de crédito no Chase Manhattan, porque nós não tínhamos, na década de 80, nós não tínhamos muitos profissionais nessa área, então acabei entrando para fazer um curso de crédito PIFOC, na realidade. E o que aconteceu, eu fiz, terminei o curso, emprestava dinheiro, que era o meu papel fazer isso, e o Brasil quebrou no início da década. E aí começou minha trajetória no mercado financeiro, fazendo carreira dentro de uma instituição financeira multinacional, que dava bastante oportunidade, inclusive, para mulheres, até porque nos Estados Unidos já existiam mais mulheres no mercado financeiro. Então, foi uma carreira bacana, eu passei por várias áreas, até a última área de montar o private banking, no final da década de 80, 87, 88, e poder cuidar do private banking e das empresas de médio porte. Isso me deu muita experiência. Depois tivemos Collor, tivemos toda aquela situação, e aí eu fui para o mercado internacional Merrill Lynch. Então, sempre no mercado financeiro, sempre aprendendo e desenvolvendo o skill de como cuidar de pessoas físicas, e aí eu comecei a cuidar de famílias, já na década de 90, até porque o Brasil tomou um tranco muito grande em 80 e 90, não sei se naquela época você estava aqui, mas nós chegamos...
Não, eu cheguei no ano 2000.
Nós tivemos, Maria Laura, meses com inflação da ordem de 92%. Então, se é importante você fazer um planejamento patrimonial em condições normais de temperatura e pressão, imagine você num momento que você não consegue nem entender o que é essa inflação toda. Eu me lembro que a gente fazia de tudo para tentar, no mínimo, preservar aquilo que as pessoas tinham. A inflação era diária, né? Então, foi uma experiência incrível, acho que foi um PhD daqueles que eu acabei tendo. E Merrill Lynch, mercado internacional, um grande supermercado financeiro, até fundar minha primeira empresa, a Reliance, em 97, uma empresa com um modelo americano de distribuição de produtos financeiros. Nós fomos pioneiros na época montando essa estrutura. Vendi minha participação para fundar com os meus atuais sócios, há 16 anos, nós estamos fazendo 16 anos, Paulo, Richard, Gustavo e eu, para cuidar do patrimônio como um todo. Quer dizer, os recursos financeiros são importantes, mas as pessoas não são só liquidez, só recursos, investimentos. Por trás destas pessoas existem outras questões, outros patrimônios, né? E nos especializamos, até somos CFPs, Financial Planners, para olhar o patrimônio como um todo e tomar decisões de curto, médio e longo prazo. E poder, inclusive, fazer todo o processo de educação financeira com esses clientes. Como é que eles vão chegar à terceira idade? Como é que eles vão transmitir esse patrimônio para a próxima geração? Você mesma disse agora há pouco que a mulher está vivendo 80, 85, eu até te desafio, eu acho que mais. Eu acho que hoje a mulher, enfim, o ser humano está chegando aos 100 anos com mais facilidade. O desafio é o patrimônio chegar também nesse mesmo período, não ser consumido. A gente sempre usa o caso do Jorge Guinle, né? No Rio de Janeiro, que ele era um playboy, ele tinha um patrimônio muito grande, nunca prestou atenção em como que ele gastava esse patrimônio. No final da vida dele, acho que ele passou uns 10 anos da vida dele sendo sustentado pelos amigos, porque o patrimônio dele acabou. Ele não fez um planejamento nesse sentido. Então, qual que é o nosso trabalho e no que eu acredito ao longo de todos esses anos? Né? Que existe a necessidade realmente de um conhecimento total, de ter uma boa assessoria para poder fazer um trabalho de planejamento.
Bien.
Essa é um pouco a minha trajetória.
Como
é a
participação, você que tem 40 anos no mercado, conta para nós como foi mudando a participação das mulheres em este mundo das finanças familiares ou pessoais e como elas foram ganhando. Eu vou linkar com um tema que pertence ao meu mundo e é quanto da autoestima dessas mulheres, na medida que foram compreendendo, entendendo, informando-se, y asumiendo un compromiso con el patrimonio de ellas, fue creciendo. ¿Cómo una cosa está linkada con la otra? Yo creo que eso es muy importante.
Até porque es una cuestión cultural, ¿no? Si a gente pensar anteriormente, décadas 80, 90, raramente as mulheres se envolviam nas questões patrimoniais. Eu me lembro que a gente falava muito pouco com mulheres, a não ser que elas já estivessem na condição de viúvas ou na condição de divorciadas. Até naquela época se divorciava muito menos. Não existiam tantos divórcios assim, né? Então, era mais aquela coisa, né, do casamento vai até o fim. Nós, na instituição, no Chase, a gente, assim, eu diria que 95% da nossa interlocução era com os homens. E não tínhamos espaço para fazer um trabalho mais extensivo às mulheres. Isso foi mudando da década de 90 para depois de 2000, principalmente. Nós sentimos, eu como profissional, uma mudança bastante expressiva e em todos os segmentos. Inclusive, hoje em dia, a gente até vê mulheres à frente do agrobusiness. É uma coisa que você jamais iria imaginar, um mundo tão masculino como o agrobusiness. Hoje você tem mulheres fazendo trabalhos lindíssimos e tocando empresas, negócios de agrobusiness maravilhosamente bem. Então, naquela época, o que foi acontecendo foi uma transição lenta, acho que muito mais pela necessidade, e aonde começou a acontecer mais divórcios, mas a viuvez já era uma coisa que acontecia, mas com o aumento do número de divórcios, né, num primeiro momento, eu me lembro que a gente sentava para discutir com os patriarcas e, obviamente, na nossa cabeça era só seguir o que a lei mandava, né? E lembre-se que naquele período você tinha recursos que não eram declarados, então era muito, muito fácil... Sim. Não, hoje não tem mais, acabou. Hoje, graças a Deus, isso não existe mais. Hoje tudo, quer dizer, recursos têm que ser declarados. E que se alguém não tem recursos declarados, tem um problema penal.
Enorme.
Penal, fiscal.
Eu vou dizer-te algo, para a mulher isso foi maravilhoso. Foi. Porque na medida que tudo passou a estar declarado, a mulher conseguiu ter a informação que, quando não era tudo declarado, ela não conseguia ter.
Então,
foi um panorama
neste
que
período,
mudou a favor da mulher.
Total, mas isso acabou de acontecer agora há pouco, né? Vamos lembrar que isso não faz tanto tempo assim. Mas, assim, na década de 90, eu me lembro várias vezes de sentar com o cliente e pegar o patrimônio e dizer, bom, então, patrimônio doméstico, patrimônio internacional, como que vai fazer e tal. E assim, dava para esconder, dava para dizer, não, esse pedaço aqui não vai ser arrolado para a divisão. Né? E isso era muito comum. E, ao mesmo tempo, aqueles homens hiperdecentes que olhavam e diziam assim, não, eu quero tudo 50-50. É a mãe dos meus filhos... Né? Ela trouxe minha família até aqui, me ajudou a produzir. Eu ouvi isso de alguns homens, né? Que assim, nossa, maravilhoso.
Choqueada.
Maravilhoso, né? Mas eu ouvi. Agora, era uma minoria, literalmente minoria. Então, a mulher também foi tomando um outro espaço, né? Pela necessidade. Então, um patriarca faleceu... tem uma única filha, tem uma empresa grande, e agora? Quem é que vai assumir? Aquela mãe de uma geração mais antiga, ou a filha...
Desinformada.
Ou a filha de 30 anos, né? Então, mais provável que a filha de 30 anos tenha uma capacidade maior do que uma mãe que mal estudou, praticamente cuidou da família. Então, a gente viu várias situações, né? E hoje eu vejo cada vez mais as mulheres querendo realmente ter a rédea na mão. E é uma coisa que, assim, eu, minha equipe, nós realmente, assim, nós entendemos a importância disso. Fizemos vários fóruns, a gente faz, Natália, com mulheres, para falar um pouco de economia, para falar um pouco do direito da mulher em relação ao seu patrimônio. Trazemos advogados fiscais, trazemos advogados sucessórios, para a gente falar da importância da matriarca estar a par do que está acontecendo. Porque, além de mãe, ela tem filhos. Estes filhos um dia serão sócios e vem mais os netos. Quer dizer, tem que existir uma cadeia muito clara, né, de como que isto vai acontecer patrimonialmente. E as questões educacionais.
Mas é outra coisa, Mari, é que ela não tem que sentir culpa por querer estar informada, porque é um direito dela. É um direito dela. E eu te diria que muitas vezes o olhar feminino pode somar, pode agregar, claro, dentro de uma estrutura de uma empresa familiar, uma visão que, no fundo, favoreça a todos os integrantes da família.
Sem
então,
dúvida.
Eu acho isso importantíssimo. Por quê? Porque os mundos mudaram, porque o mundo mudou, porque vivimos em países, como conversamos em nossa ligação inicial, América Latina tiene oscilaciones cada 10, 15 años en los países económicamente muy drásticas. José, tiene que estar preparado para lo que pueda acontecer, para lo que se pueda presentar. No son economías tan estables como pueden ser las europeas. Entonces, con más razón, esta mujer que está acostumbrada tal vez a elevar más un cierto patamar, él a sus hijos, precisa estar informada porque no sabe cómo puede cambiar la situación y cómo ella va a tener que readaptarse a ese panorama nuevo. Además, yo acho, Mari, que una cosa, ¿sabes? Los casais hoy mudaron. El concepto de matrimonio para las generaciones que ven es diferente. La mujer está mucho más a la par de todo, como el hombre también está en el rol paterno, en la convivencia diaria, asumiendo otras responsabilidades. Entonces, yo acho que para el público del camino, que son estas mujeres 50 más, es importante. Yo hago un curso, Mari, en que yo falo que la mujer tiene cuatro pilares. O primero el de la autoestima, después la relación de la salud y del cuerpo de ella, las relaciones humanas y el propósito. Yo también pregunto para esa mujer, ¿qué legado, qué propósito quiere dejar para las generaciones que ven atrás? Porque no solo es por ella lo que ella va a mostrar en relación a sus finanzas, sino cómo va a educar a sus sucesores. Principalmente, si hay sucesores mujeres, porque en general, o filho homem, en la live con la doctora Marcia Setti, la abogada Alicia María Laura, el 90% de las empresas son familiares no Brasil. Entonces, en general, o filho homem seguramente está informado, porque el país se va a acercar al filho homem. Mas la filha mujer tal vez no escogió estar dentro de la empresa familiar, mas ella es sucesora, ella es heredera. Ella también, para ir y cobrar su dividendo, precisa entender lo que está recibiendo, cómo lo va a utilizar. Entonces, eso es muy importante. Y una cosa que yo gosté mucho de la forma como ustedes acogen al cliente es desde la educación. Porque yo acho eso, Mari, fundamental. Y por eso quise traer una mujer para hablar de esto con mi público. Porque yo acho que la mujer con la imagen masculina ya tiene no un preconceito, una desconfianza de él va a darse bien con mi marido o con mis hijos hombres. Entonces, traer desde tu experiencia y un coste de cómo você acoge a esa mujer para que no vea en las finanzas un monstruo de siete cabezas.
Y no es un monstruo de siete cabezas, nada es. Todo depende de la linguagem y cómo você coloca. O que a gente também vê, que em muitos casos os homens colocam como se fosse um grande monstro, que é para não ter interesse mesmo. E não é. É uma coisa muito simples. Você não precisa ser uma expert em tudo, mas você precisa ter um entendimento macro, né? E com bom senso, você consegue entender o que, que está acontecendo. Como nesse caso que você estava falando de uma empresa familiar onde o primogênito está ao lado do patriarca e tem, vamos dizer, outras filhas, é muito comum você ainda ver que o patriarca coloca uma participação societária para este primogênito de forma completamente irregular. Porque é como você disse, todos os herdeiros têm os mesmos direitos. Aí ele coloca uma participação para um filho, para o primogênito, num evento de falecimento deste patriarca, na hora de fazer, na realidade, o inventário, deveria até fazer a equalização daquilo que alguém recebeu, diferente dos outros herdeiros. Em algumas situações isso não acontece. Então, você vê coisas, assim, realmente, assim, jurássicas. Tem coisas que a gente não pode falar muito, né? A gente fala, mas as decisões são decisões do patriarca, da família. Mas, assim, o nosso papel é acolher, mostrar qual é o caminho correto, o que, que da forma que deveria ser, né? E como que deve ser feito. Esse é o nosso papel. Agora, a gente não pode...
A Ana está colocando, ¿no? Entender sobre los recursos financieros genera responsabilidades para la mujer también. Ella precisa protagonizar la vida y se responsabilizar. Absolutamente de acuerdo, Ana. no solo es los beneficios, también los compromisos que esta mujer tiene en el momento que pasa a estar informada y entender cuál es la situación patrimonial de la familia o de la empresa a la cual ella pertenece. Porque yo creo que la persona que olha para el lado o la persona que no se preocupa en no estar informada está escogiendo también esa situación. Porque sí. Muchas veces, Mari, y te debe haber pasado con clientes, o marido la deja de lado y ella tiene una postura cómoda porque está acostumbrada a ese ritmo de vida. Solo que tal vez en un momento que el marido no esté o que aparezca un divorcio, a pesar de que ella acreditó que su matrimonio era para toda la vida, ella va a sentir a falta de la importancia que debe estar informada y asesorada sobre su patrimonio. Mismo porque hoy, María, hay muchas empresas que con toda esta situación pueden vivir una crisis financiera y la mujer también tiene que hacer parte de ese escenario.
Sem dúvida, é isso mesmo, mas é assim, para o bem e para o mal, é para os dois lados, né? E de repente tomar decisões, inclusive, de ajustes na família. Então, uma coisa básica, Maria Laura, que eu sempre falo em relação ao orçamento doméstico, que é uma coisa que está nas mãos das mulheres. Fundamental saber exatamente o seu fluxo de caixa. Quando você tem uma empresa, para você dizer uma empresa, ela é boa, saudável, é uma bacana e que ela está crescendo, o princípio básico é receitas menos despesas, quanto que eu tenho de net. E qual é a política que eu estou fazendo, inclusive, de retenção de recursos e reinvestindo em outras coisas, até no mercado financeiro. Então, é muito importante a formalização dos processos, inclusive domésticos. As pessoas acham que isso é só para empresas, mas não é, né? E ficam preocupadas em quanto por cento do CDI deu investimento. E nós sempre trazemos a conversa de... Olhe o quão importante é quanto você gasta frente ao patrimônio que você tem. Porque não é, eu tenho muito patrimônio, eu posso gastar muito. Não é isso. Existe uma conta atuarial que precisa ser feita. E não adianta tentar buscar grandes investimentos para grandes retornos se o padrão de despesas é inadequado frente ao patrimônio que se tem, o patrimônio vai acabar. Mas, menor dúvida, a gente viu coisas assim inacreditáveis, inclusive de famílias que, no passado, foram famílias muito importantes, conhecidas, né, e que foram dilapidando seu patrimônio por falta de planejamento, por falta de normas e regras. Né? A gente conheceu uma família, há uns anos atrás, que eles faziam seu fluxo de caixa, seus pagamentos, seu dia a dia, vendendo quadros, vendendo imóveis, porque era um patrimônio tão grande que para eles poderem fazer frente ao seu dia a dia, eles iam vendendo ativos. E alguém lá da família falou, para com isso, deixa a gente olhar. Trouxeram um caso, a gente nunca tinha pego um caso assim tão crítico como esse, né? A gente teve que reestruturar, e eles nos ouviram, aonde tinham boa parte de pessoas que não trabalhavam, começaram a trabalhar, reestruturação de gastos, reestruturação estrutural de coisas que não eram usadas. Né? Então, se pega uma lista lá, sei lá, 6 clubes que ninguém usava, né? 2 casas no interior que ninguém ia. Sabe, coisas assim, realmente de descontrole, e aí, quando você reestrutura, você ajuda todo o processo a você ter um outro curso, né? Então, é muito importante a questão do orçamento doméstico. E isso, Maria Laura, vem, eu acho que muito mais da matriarca que ela faz, vamos dizer, o orçamento doméstico, inclusive poder passar para a próxima geração, para os filhos. A gente olha, por exemplo...
Eu concordo, Ana colocou, isso pode gerar união da família, inclusive. Absolutamente. Porque eu acho que sentar-se na mesa e decidir é uma forma também de demonstrar a seus filhos, aos seus herdeiros, que você está cuidando deles. Você está pensando neles. E ter o controle da situação também dá segurança. Não só para a mãe ou o pai, sino também para os filhos, de entender aonde eles estão colocados, onde estão parados e que é o que eles podem esperar ao curto e mediano prazo. Sí? Eliana coloca, enquanto que essa sucessão machista provoca desunião. Absolutamente. E principalmente, Eliana, para famílias onde tem só filhas mulheres.
Pois é, sem dúvida. E o atendimento, o atender aos filhos é, de forma infinita. Né? E a gente vê muito isso, principalmente de pais patriarcas em relação ao filho homem. A gente teve um caso. Né? Então, o filho homem tem uma Porsche Cayenne. As filhas mulheres têm um Corolla. Sabe assim, como assim? São todos filhos. Por que que o filho tem uma Porsche Cayenne e as filhas vão ter um Corolla? Né? Esse tipo de coisa. E o entendimento também, né, da responsabilidade do seu fluxo de caixa. Né? Então, eu sempre falo, inclusive para o meu próprio filho, né, se você quer fazer aventuras, faça com a sua carteira, não com a minha. Né? Enquanto filho, tem que saber cumprir um orçamento. Né? Tem que ter suas receitas, saber como fazer o seu orçamento de despesas. Seja lá o que for, mesmo de adolescente, o que ele precisa entender se o orçamento dele é este, é de 1 a 10, é o que ele tem. Ele não pode gastar mais do que 10. Isso começa cedo. Né? Eu não sei se você viu, Maria Laura, mas a OMS... ela caracteriza os adolescentes, hoje em dia, dos 10 aos 25 anos. Né? Na minha geração, aos 25 anos, assim, as pessoas já casadas, já independentes financeiramente, tendo filhos. Né? Então, assim, esta geração, aos 25 anos, ainda está debaixo da estrutura paterna e materna. Né? E tendo um padrão de vida
e
alto...
E como está a situação, mais de 25 vai ser. Isto vai crescer mais ainda. Então, com mais autoridade na live de hoje, nós temos que transmitir para essas mulheres maduras, é importante ver a parte financeira, é que vocês entendam, aprendam. Não significa que vocês são em menos por ir a perguntar, por demonstrar que não sabem, porque a gente não pode saber de tudo, correto?
Não dá para ser.
E esse é um aspecto que tem tantas coisas miúdas para observar, para analisar. Então, assim como uno vai no um médico e faz um check-up ao ano, por que não pensar em que... Porque de nada serve chegar com saúde e não chegar com saúde financeira à velhice. Concordás? Eu acho que é um investimento... tanto no corpo como nas finanças. Uma
cê
coisa
sabe,
da mão da outra.
É isso que você está falando, que obrigada por estar falando isso, porque acho que é o que mais a gente fala, né? Que na realidade a gente se coloca no papel do clínico geral, né? De poder isso. Diagnosticar e fazer um trabalho profissional para poder dar um diagnóstico e dizer qual é o caminho para poder realmente atender a necessidade específica da pessoa, da família, de quem
Además,
for.
Ademais, posso dizer uma coisa? Eu acho que hoje deveria ser dentro das famílias quase um check-up anual. Onde estamos parados? O que estamos fazendo? Para onde estamos indo? Só que para isso, Mari, e por isso eu volto a marcar, tem que ter um bom diálogo, tem que haver uma coisa de confiança entre os integrantes da família. Não é que você, como mulher, está perguntando porque você desconfia de seu marido. É uma coisa muito importante para aclarar a ele. Olha, não é que eu estou desconfiando. Eu quero saber, porque assim eu posso estar de lado, cotovelo com você, para o bom e o não tão bom. Se você me deixa de fora, em um momento talvez de crise... Você não sabe nem como venir a contar-nos a nós, mulher e filhos, que a situação está assim. Então, eu acho que dentro de lo que nos ha enseñado a pandemia, Mari, ha sido hoje as estruturas familiares e a comunicação deve ser transparente. E também a finança tem que ser transparente. Porque assim depois não tem surpresas. E eu queria perguntar-te, eu não sei, eu desconheço, eu venho de uma geração eu sou armênia, filha única, para meu pai não havia que explicar nada, ou seja, para ele era uma perda de tempo sentar-se frente à minha mãe e eu para explicar. Só que quando na Argentina entrou em crise, as que tivemos que sair a resolver a situação, fomos as mulheres com ele, porque somos parte da estrutura familiar. E eu trago isto porque eu acho super importante. Se não cuidamos de nossos filhos, de que universidade fazem, de que plano de saúde têm, que amigos frequentam, a que escola eles foram, eu acho que nós também, como pais, temos o compromisso de educá-los em esse aspecto.
Sem dúvida.
Então, eu queria perguntar-te, Mari, eu entendo que Thaler é uma coisa muito grande e que você tem clientes muito grandes, mas vocês abrem o atendimento para qualquer um, para alguém de porte médio, grande, muito grande, mais pequeno? Vocês têm um compromisso com as gerações novas de educar e de acompanhar nesta gestão de patrimônio? Porque hoje a oferta é enorme. Você abre esse peso, banco, fulano, mengano, e muitas vezes, como uno não conhece, não sabe como escolher. Que deveria escolher uma mulher que nos está escutando para começar a entender e assumir algum tipo de responsabilidade com o patrimônio dela ou de sua família?
Antes, eu vou dar um passinho para trás, porque você falou de bancos, você falou de casas independentes, só para dar uma explicação sobre os agentes, né, financeiros. Você tem vários papéis, né? Assim como na medicina, você tem o médico clínico geral, quem faz gestão de patrimônio, é financial planner como agente, é um clínico geral. E você tem outros atores, né? Vamos dizer assim, como na medicina também. Você tem, por exemplo, o farmacêutico, você tem quem vende os remédios. Estes são os especialistas, o cirurgião, o oftalmo, são os especialistas. Para nós, são os advogados, os contadores, as empresas consultivas para ajudar no patrimônio. Estes são, vamos dizer, os nossos cirurgiões, né? A gente sempre fala que são os especialistas de cada área. Nós somos os generalistas e a gente vai buscar os especialistas. Mas no mercado financeiro, hoje você tem mais um apelo em cima dos produtos financeiros e da venda de produtos do que, na realidade, na solução de problemas ou no planejamento de longo prazo, o que é uma diferença muito grande. É a mesma coisa que você dizer assim...
Uma coisa não tem nada a ver com outra.
Você não vai numa farmácia e se consulta com um farmacêutico e ele vai prescrever para você uma medicação. Você não vai fazer isso. Você vai ao médico, o médico vai diagnosticar, você vai à farmácia, o farmacêutico pode dizer, olha, esse remédio que te deram... Esta marca eu não tenho, mas o fármaco eu tenho desta outra marca que é o equivalente. Isso o farmacêutico pode fazer. Nada mais do que isso. Prescrever ele não pode. Que é a mesma coisa, né, do que os agentes autônomos, os officers, os gerentes de conta, de banco, eles não podem prescrever. Na realidade, eles estão lá representando as instituições financeiras e distribuindo os produtos. Né? Não estou dizendo o que é melhor ou o que é pior. As funções são diferentes. Então, para responder tua pergunta, para que uma mulher ela comece a se inteirar, né, do seu patrimônio, ela precisa de um financial planner. Né? Nós trabalhamos com patrimônios um pouco maiores, patrimônios já consolidados. Mas a estrutura de financial planner, o CFP, tem vários, desde clientes pequenos, médios e grandes. Né? Inclusive, você tem uma entidade chamada Planejar, que é uma entidade que faz parte de 26 países do Financial Planning Standard and Board, que eu estive no conselho por 5 anos, que é uma entidade, é uma ONG, é uma entidade mundial que tem 27 países, que eles fazem a certificação de profissionais para fazer justamente esse trabalho que você está falando, do financial planning, né? Então, você tem para patrimônios pequenos, para pessoas que estão começando a sua vida, então acumulando o seu patrimônio, ou você tem empresas como a gente de patrimônios já consolidados, né? Às vezes patrimônios comuns a várias famílias, que decisões precisam ser tomadas. Decisões estruturais, criação de uma holding, instituir um conselho para a família, né? Uma holding familiar, instituir a governança quando não existe interlocução entre as pessoas, fazer antes um trabalho de governança para poder colocar todo mundo alinhado e poder trabalhar o patrimônio, senão você não consegue trabalhar, né? Então, existe essa forma, né, profissional de se fazer. Só para te dizer, Maria Laura, nos Estados Unidos, né, que é uma economia mais desenvolvida, né, a primeira, né, no planeta, nenhuma pessoa física toma nenhuma decisão de investimento sem ter o seu financial planner consigo.
Uau!
Eles fazem isso há mais de 40 anos. Essa entidade, o Financial Planning Standard and Board, está em Denver, esta ONG, óbvio que Estados Unidos foi o primeiro a instituir, né? No mundo você tem mais de 180 mil CFPs, né? No Brasil hoje nós temos 6 mil CFPs, que é um número bastante importante, a gente cresceu bastante. Alguns desses profissionais trabalham em instituições financeiras, eles não fazem esse trabalho, e alguns são independentes. Então, você tem, sim, uma linha de independentes para clientes pequenos e casas como a gente, dedicadas à gestão de patrimônio, que olham o patrimônio como um todo. Isso faz uma diferença muito grande.
Eu acho que isso é uma coisa para resgatar de tudo o que venimos falando da live, mas o conceito de que en Estados Unidos ninguém investe si no tiene una planificación. Sí. Yo acho ese concepto para nós pais, tal vez, colocarlo también en la generación de nuestros hijos, sí, porque yo acho que eso es un divisor de aguas. Nos no tuvimos esa posibilidad. Entonces, nosotros llegamos a los 50 o 55 años, digamos que sin planificación, en un país de oportunidades, porque convengamos que Brasil fue durante muchos años un país de oportunidades, donde muchos inmigrantes han llegado y han feito su patrimonio, ¿sí? La mayoría tal vez esté escapándose de una guerra, más que hoy el mundo mudó, la planificación es una cosa importantísima y es una cosa que yo vuelvo a repetir. Tal vez por mi experiencia personal, yo creo que cualquier mujer divorciada, viuda o casada, cuando está informada, tiene una sensación de seguridad, estamos hablando de información financiera, completamente diferente. Porque una cosa que a ella le permite poder colocar sus objetivos de corto, medio y largo plazo sin angustia, sin ansiedad, porque la desinformación genera angustia.
Sin duda.
Es una cosa, Mari, muy fuerte. Entonces, yo gustaría que, ¿qué experiencia te trae desde la convivencia tuya con estas personas que hacen o planeamiento financiero después de un año y medio que han conseguido ver los resultados de esta planificación?
Ay, qué delicia de pregunta que você está me haciendo, porque yo siempre achei maravilloso el trabajo de un ingeniero quando ele consegue construir uma ponte e ele vai lá e mostra a ponte que ele construiu. Então, não somos engenheiros, mas a gente consegue ver o resultado, Maria Laura. É maravilhoso, porque a gente consegue, assim, ver, em primeiro lugar, a família unida em volta de um bem comum, onde fica claro para todo mundo a relação entre eles e o que vai ser o futuro. Então, tira aquele bode, sabe, que está na sala e que ninguém entendia direito o que estava acontecendo. Então, traz a transparência, faz um plano de voo para a família. Na realidade, você fazer um planejamento é um plano de voo e uma implementação de como, aonde você está, aonde você vai chegar. E todas as pessoas que estão lá fazem parte disso. Então, assim, o que a gente sente é a mudança imediata nas relações entre as pessoas. É como se a família, ela se resgatasse e o que é profissional, e a gente sempre fala para as famílias, não tratem seus assuntos profissionais no almoço de domingo. Não façam isso com vocês. Separem as coisas, né? Então, o que é profissional, vamos tratar em fóruns profissionais. Almoço de domingo é para vocês socializarem entre vocês, né?
Marie, então, pedem que repita o nome da ONG americana. Eu acho que era Planejar, que você
Planejar,
falou,
isso.
Que está em 27 Planejar. Países.
Isso, exatamente.
Planejar. Igualmente, quando acabe a live, que por supuesto fica gravada, eu vou colocar o link no nosso story para que... Aí está, Angela colocou. Obrigada.
Maravilha. Angela. Ainda só para vocês saberem sobre a Planejar, eu e Paulo Colaferro, o meu sócio, nós somos sócios fundadores da Thaler, nós nos conhecemos por conta da Planejar, que antes era, chamava IBCPF, Instituto Brasileiro de Certificação de Planejador Financeiro. Então, Paulo e eu estava na Reliance, ele estava na Mone, nós fomos alguns dos executivos que nos juntamos para colocar o programa de pé e trazer ao Brasil a certificação de CFP. Porque a gente tinha a convicção do quão importante era a gente trazer essa certificação, né, e poder ter profissionais com uma barra mais elevada do que, né, do que outros profissionais de mercado. Então, a gente tem muito orgulho disso, sabe? Assim,
isso. Sim, porque, además, é uma forma indiretamente de cuidar os vínculos familiares. Porque não falamos também em nosso primeiro contato, você nasce irmão dentro de uma família. Depois você isso. se torna sócio.
Sócio.
E essa isso. diferença é uma coisa que pode trazer muitos problemas dentro do mundo afetivo. Não só para os irmãos que passaram a ser sócios, como para os sobrinos da geração seguinte. Então você perfeito. Tem que preparar a continuidade, porque na verdade, Mari, e isso te lo deve dar tua experiência, a empresa familiar não tem dono, a empresa familiar passa de uma geração a outra e vai perdurar no tempo na medida que os integrantes da família tenham uma boa comunicação e sepam levar essa empresa a um ótimo porto para a próxima geração. Mas é uma coisa muito importante, muito. Eu gostaria, nós ainda temos uns minutos, temos tempo, mas eu gostaria de recalcar novamente para a audiência. Não se sinta culpable de perguntar, não significa que você está desconfiando de seu marido ou de seus sócios. É um tema de respeito, de saber colocar-se em seu lugar como sócia, como heredera, como parte do patrimônio. E uma coisa que Mari disse no início, super importante, o patrimônio não é exclusivamente o dinheiro que pode estar em contas bancárias. O patrimônio são os bens, ¿sí? As propriedades. Tudo isso também precisa de um cuidado e de uma colocação dentro dessa planificação financeira. Sem porque dúvida. As pessoas acham que o único que conta é o líquido das contas. E não é assim, Mari.
Não, e não é o dividendo.
As propriedades requerem de manutenção. Você tem que investir nos impostos, na manutenção. Então, essa visão de vocês como médico clínico geral, eu acho fantástica.
E o ponto que a gente coloca é que é difícil você fazer uma coisa dessa sozinha. Nós estudamos, Maria Laura, a vida inteira para a gente saber o que a gente sabe e a gente não para de saber, não para de aprender. Porque a verdade é que cada caso novo que aparece, sempre existe uma situação que a gente vai precisar se debruçar com muita propriedade para trazer uma resposta adequada. Agora, qual é a nossa vantagem em relação a isso, né? A gente não tem emoção, zero de emoção, zero de memória de família. Então, eu não tenho o problema que um primogênito diz, não, eu vou tomar a frente, eu vou fazer isso para a minha família. Ele está super conflitado, ele tem uma carga emocional, uma história, é muito difícil. Né? Então, a gente, eu estou dizendo isso porque nós tivemos vários casos, né, de tentativas de fazer na própria família e dizer assim, olha, desisto, não dá. Né? Por quê? Porque eu estou conflitado, eu sou parte da família, eu sou um dos herdeiros. Então, por que que os outros herdeiros vão entender que a minha sugestão é melhor? Você entende? Agora, nós como empresa, quando a gente chega, fazemos um diagnóstico, somos várias pessoas, né? A gente tem o Rodrigo, que é o head da área, eu participo, o Paulo, meu sócio, participa, meu outro sócio, o Richard, participa, o advisor, a gente faz comitês, nós olhamos com vários pares de olhos, porque as nuances são muito grandes. Às vezes, uma coisa minúscula pode passar debaixo do teu nariz. Para a gente não, poder
e además chegar. Hay otra cosa, Mari, por lo menos lo que yo, a mí me tocó vivir como ex esposa de alguien de una empresa familiar. Você tem o compromiso con su familia ancestral, que son teus pais y teus irmãos, y você tem un compromiso con la familia que você creó con su mujer y sus hijos.
Sí.
Entonces, es muy difícil mantenerse neutro estando en el medio. Por eso acho que lo más sano es buscar personas, como vos faló, sin vínculos afectivos, sin pasión no medio, sin un histórico familiar, para poder ver la radiografía exactamente como ella es en un momento.
Pues es la única manera, la única manera. Y así, y a veces, en el medio del trabajo, a gente ve inclusive algunas, em algumas famílias, discussões que acontecem entre as partes e vem aquelas mágoas do passado. Mas o papai sempre gostou mais de você. O papai sempre te privilegiou. A gente tira essa carga, né? Vamos tratar, vamos deixar. É quase que uma catarse, né? Você deixa isso acontecer, a gente vai tentar fazer o meio de campo, porque o nosso propósito, Maria Laura, sempre é pelo caminho, né, da mediação, sempre pelo caminho de colocar a família...
Porque você está alinhada como quem é seu caminho. Eu não sou a favor do divórcio, da briga. Se chega uma situação que você tem que divorciar, tudo bem. Mas eu acho que sempre no diálogo e no respeito mútuo. E sabes uma coisa importante, Mari? Às vezes você tem... são os fundadores, mãe e pai. Tem filho artista, tem filho médico, tem filho engenheiro... Tem filho administrador de empresa. Todos são filhos. E todos têm o mesmo direito. Então, muitas vezes, é difícil ser justo. É difícil. Mas eu acho que isso é o único caminho para manter a união familiar. Esse é o caminho.
E às vezes...
A transparência, a igualdade de direitos.
Sim. Mas às vezes existem casos, Maria Laura, com um filho especial. Filho especial é uma situação, é uma, assim, olha a situação. Primeiro, os outros voaram, tem um que não voou, que é especial, que precisa de cuidado. Então, aquela questão, vamos dizer, da culpa, né, ou de querer sobre, de querer proteger, de querer, porque ele é especial, e como, na realidade, pensar... assim, na vida toda desse indivíduo, porque o pai e a mãe, em algum momento, não estarão mais. E quem é que vai segurar? Né? Como que vai ser essa... Né? Isso traz uma angústia muito grande.
Fonoaudiologista, enfermeira, fisioterapia, o que precise.
Exato.
E esse irmão tem exatamente o mesmo direito que os outros.
Claro que tem.
Só que ele vai precisar que os outros administrem o patrimônio dele.
Isso.
Para que ele, até o final, tenha uma vida digna.
Então, ele precisa de um tutor. Ele precisa ter um tutor legal que esteja à frente, né? Porque ele não tem essa capacidade. Ele não pode tomar suas decisões. Então, olha como um planejamento patrimonial para todas essas questões é fundamental. Né, para poder realmente dar a possibilidade dos pais fazerem as escolhas. Você tem como fazer isso. Né? O que eu estou querendo dizer que existem...
Deve dizer outra coisa mais. Eu hoje estou em outra relação, em uma união estável, mas a pessoa traz seus filhos, eu trago meus filhos, Muchas de las que participamos en el camino somos personas divorciadas, que podemos estar en una segunda relación. Y también vos tenés que tener un planeamiento financiero, porque puede ser que vos estés en una nueva relación con hijos de otros matrimonios.
Mas isso é fundamental.
Isso também complica o cenário.
Claro.
Pode passar que o casal seja muito transparente, muito honesto, mas o dia de amanhã, se algum dos dois falece, os filhos vão ter que sentar na mesa, ou com o parceiro, ou a parceira, ou com os filhos da outra parte.
Perfeito, então, exatamente.
Você
perfeito.
Se dá conta que em todos os cenários precisa perfeito. Desse clínico geral para o planejamento financeiro.
Então, mas as pessoas precisam entender estes riscos. Né? Tem pessoas que a gente, inclusive, mostra determinados riscos que eles olham e dizem, eu não vou tomar nenhuma decisão ainda porque eu não estou pronto. Eu posso até entender isso. Mas é uma coisa que fica rondando a cabeça da pessoa. Né? Porque, como é que se diz? É uma questão de tempo. Nós tivemos o caso de...
Eu tenho uma amiga que ficou viúva no Covid... Y ellos no tenían absolutamente nada planificado, Mari. O COVID, nadie esperaba. Nadie, o sea, no. Se contagió cualquiera. Tem gente que entró, fue entubado, faleció. Além del luto de haber perdido al marido, o luto de encontrarse con una realidad de la cual ella no sabía absolutamente nada. Nada, no, Mari. Entonces, yo creo que la vida nos está mandando recados desde diferentes lugares de que para eso también uno tiene que olhar. No podemos continuar pujando la barriga para frente y no ver, porque hoy la vida y la muerte ya sabemos que están súper presentes en nuestra realidad. Entonces, en vez de tener miedo o en vez de no querer preguntar o no querer informarse, muito por o contrário, eu acho que uma coisa de respeito a uma mesma, à família que uma formado, ao patrimônio que estas mulheres han acompanhado por anos a estos maridos. Muitas de nossas seguidoras hoje que estão, são mulheres de 23, 25, 30 anos ao lado do parceiro, que han, por mais que elas hayan sido as executivas afetivas, como eu coloco, porque foram as que levaram à frente os filhos,
claro,
o consejo de familia, y él fue el que fue tal vez creciendo profesionalmente, el patrimonio de los dos.
Sí.
El patrimonio es de los dos. Y esa mujer tiene que saber que tiene derecho.
Y você sabe que tem una cosa importante que você está me trazendo ahora, que muy pocas personas prestan atención, que si el patrimonio está todo en nombre del patriarca, no falecimento do patriarca, precisa ver se existe liquidez para poder fazer o inventário. E o patrimônio inteiro vai ficar congelado até poder fazer a liberação. Então, o que, que a gente, inclusive, sempre neste planejamento vai pensar é em dar 2-3 anos, pelo menos, de sobrevida...
De liquidez
para poder...
Você seguir pagando.
Então, quem vai pagar as contas?
IPTU, quem?
Super... Isso. Vai ficar tudo travado. Se você pega um juiz errado, que não entende dessa forma... Nós pegamos uma vez, no caso de um falecimento que houve, como se diz, o congelamento, entrou inventário e tudo mais, os recursos venceram e precisavam ser reinvestidos. O juiz não permitiu. Os recursos ficaram parados um ano e pouco. Então, são coisas que realmente, assim, o que você faz se você não tem outro caixa para poder fazer frente?
Entendeu? Bueno, 18h57 é minha última live deste mês da mulher. Eu abri com Priscila Pasqualin, cierro hoje com Mari, que é uma mulher sábia, porque eu acho que além de todo o conteúdo que você tem, la experiencia de estos 40 años de mercado financiero te han mostrado muchas cosas, principalmente valores, ética, hombre con índole, hombre sin índole, a mujer que quiso aprender, la que no. Yo acho que para fechar ese mes y para incentivarlas, a ver, es importante la autoestima, es importante cómo uno cuida físico, es importante las relaciones familiares, É importante nosso propósito e também é importante nossa realidade financeira. O cuidado. Assim como podemos cuidarnos desde a saúde, desde a prevenção das doenças, prevenir o futuro financeiro é uma forma de cuidar a saúde também. Mari, para mim é um orgulho enorme haver-te tenido. Eu acho que eu queria fechar com este tema um mês, porque eu acho que é o ápice da maturidade da mulher. O momento que a mulher já reviu todos os outros aspectos em esta fase, às vezes turbulenta, da menopausa, do ninho vazio, de los filhos que cresceram, poder focar-se nela e dizer, sabem que eu tenho meu direito, eu sei que ganhei este direito e eu vou aprender e vou informar-me para assumir o controle da minha vida, da rienda da própria vida. Eu acho que isso é o que mais gana a mulher com toda a sua independência econômica. Sim, estás com problema de señal. Ai, obrigada, obrigada Patrícia, obrigada a Sileni, a Flávia. Opa, Mari saiu, Mari entra de novo. Esperen aí, gente, porque vamos a despedirla, porque eu acho que uma pessoa que hoje, que pena no último minuto, Mari, te estamos convidando, aí estamos. Volta a entrar, Mari, vamos, volta a entrar assim. Nos podemos despedir como corresponde. Qué pena en ese momento. Yo acho que Mari te mandó un recado. Gostaríamos. ¡Ahí está! Muy bien. No podía fechar sin tenerte en esa live. Mari, a Marcia Sechi.
Disculpe, deu un problema aquí, Mari,
porque você está aquí por Marcia Sechi. Marcia, um beijo no coração, porque você foi a pessoa que me fez o contato com Mari. Sabem uma coisa? Parte da felicidade também é a tranquilidade financeira. E sem culpa.
Sem dúvida.
E sem culpa. Dúvida.
São duas saúdes, né? A saúde física, eu diria até a mental, e a financeira, né?
Absolutamente.
Três, vamos falar.
Absolutamente.
Três saúdes.
Mari, voy a dejar tu contacto, voy a dejar lo que las precise en el nombre de la ONGI, de todo lo que precisen. Y saben una cosa, no tengan vergüenza, pregunten, liguen, se asesoren, procuren. Hoy tenemos la virtud de tener todo una mano en un mundo online. No precisan dislocarse de un lugar para otro. Você no es de San Paulo, es de cualquier lugar de Brasil. Hoy tiene acceso online. Corra atrás.
Isso
eu acho que vai ganhar muito, principalmente como qualidade de vida. Obrigada a todas. Mari, muchas gracias.
Obrigada.
Um prazer haver-te tenido acá. Espero que a las servidoras les haya sido de utilidade. Muito obrigada e hasta la próxima live. Obrigada, Mari.
Obrigada.
Tchau.
Podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.